Então e o sonho do teu pai, da tua mamã? E a cardiologia?
A cardiologia já não é o meu sonho.
Faz como entenderes. Mas a partir de agora, já não mora nenhum louco feliz nesta casa.
Oh Chico, já são as 20. Temos um tempinho antes de jantar. O que é que dizes? Vamos jogar ao jogo da Glória?
Epá, oh Antímio, a Glória deixou-me. Levou-me tudo o que tinha. Para mim, só o jogo de forca.
Esquece.
Preto no Branco. Rádio com absoluta nitidez. Para ouvir o que os olhos não conseguem ver. O deslumbramento das músicas de todos os quadrantes. Ritmos e atmosferas. Experimentalismo ou pop concreta. Sábados, 10 da noite.
Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic P1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Can I have some money now?
Celas 107.9, Casais Vieiras 107.9, Monte Formoso 107.9, Santa Clara 107.9 e Norte 107.9.
Now they're going to play for you their far-out brand of psychedelic music. So hold on to your chairs, do not adjust your sets, for you're about to take a trip.
Olá, boa noite e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Laboratórios Químicos, Experiências Químicas, aqui nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra, como é habitual, quintas-feiras, entre as 8 e as 9 da noite.
Hoje vos apresentamos, vem das longínquas paragens da Península Coreana e tem deixado perplexas as audiências ocidentais que dificilmente conseguem traduzir tanto o seu nome próprio como os nomes das faixas constantes nos seus múltiplos álbuns. Nascidos em 1977 e com uma carreira de mais de 3 décadas, que apenas terminou no ano passado devido à morte do baterista por acidente de viação, os Sun Ulim são provavelmente o grupo de rock coreano, ou K-rock para ser mais preciso, que atingiu maior popularidade dentro e fora das fronteiras desse país do Extremo Oriente. Tal como os Gentle Giant, também os Sun Ulim eram um empreendimento familiar, já que os seus 3 elementos são todos eles irmãos. Kim Chang-wan é o mais velho dos 3, é o vocalista, guitarrista e também líder da pandilha, e seguem-se por ordem de nascimento Kim Chang-un, o baixista, e Kim Chang-ik, o baterista. Nascidos no seio de uma família abastada de Seul, os irmãos Kim nunca tiveram dificuldades financeiras para fazer face aos custos dos instrumentos musicais necessários ao seu ofício. Quando entrou na universidade, Chang-wan comprou uma guitarra acústica, na qual deu os primeiros passos musicais, compôs as suas primeiras melodias e ensinou os restantes irmãos a tocar. Mais tarde, quando chegou a vez do caçula da família se candidatar à universidade, os pais prometeram-lhe um piano como presente caso conseguisse entrar. Chang-ik, considerando que o piano é uma coisa muito efeminada e pouco máscula, propõe em troca que lhe seja oferecida uma bateria, uma guitarra elétrica e outra baixo e 2 amplificadores. Com este material, os irmãos Kim iriam compor praticamente todo o repertório de canções, perto de 100 de melodias em poucos anos de ensaios, mesmo antes do grupo ser batizado. Em 1977, os Sun Ulim participam num popular concurso universitário de bandas, arrebatando o primeiro prémio. Nessa altura, chamavam-se A-Um Lee, que significa não sejas diferente. E quando o concurso acabou, adotaram a designação Sun Ulim, sendo que Sun significa montanha e Ulim pode ser traduzido por eco. Passados poucos meses, os Eco da Montanha gravam alguns temas num gravador portátil que submetem à editora SRB, sem, no entanto, terem qualquer esperança de prosseguir uma carreira musical. Esta brincadeira acabou por lhes sair cara, pois a SBR lançou o primeiro disco, intitulado A Already, um registro que arrebatou por completo as audiências coreanas, em parte pela dissonância que provocava com os estilos musicais em voga na altura, também porque atingiu ao longo do tempo a notável marca de 1 milhão de vendas e, por último, porque mudou por completo a vida dos irmãos Kim.
늦은 여름이었을 거야. 하지만 구름 위에 뜬 기분이었어. 나무 사이 그녀는 동자 신비한 빛을 발하고 있네. 입새 끝에 매달린 햇살 간지런 바람에 흩어져 우야한의 빗속 속은 꿈꾸는 듯 아련했어. 여름이었을 거야. 우리들은 호숫가에 앉았지. 나무처럼 싱그러운 그날은 아마 늦은 여름이었을 거야. 구름 위에 뜬 기분이었어. 나무 사이 그녀는 동자 신비한 빛을 바라고 있네. 입새 끝에 매달린 햇살 간지런 바람에 흩어져 보얀 의빛 속속은 꿈꾸는 듯 아련했어.
Estivemos a escutar em pano de fundo duas faixas retiradas do primeiro álbum do Sun Ulim, editado em 1977. Esta de seu nome Perhaps It Was Late Summer e a anterior chamada Already. Nessa época, a Coreia ainda vivia sob um regime ditatorial e apenas dois fenómenos musicais se destacavam na sua estéril paisagem cultural. Por um lado havia o Group Sounds coreano, que dominava o circuito de concertos organizado para as tropas norte-americanas estacionadas na Coreia, e por outro lado haviam as sonoridades folk que plantavam raízes em torno do clube Myeongdong. Quando o primeiro disco de tonalidades psicadélicas e hard rock do Sun Ulim saiu, ninguém foi capaz de encontrar uma categoria onde os encaixar. E dessa forma, os irmãos Kim foram promulgados como arautos de um novo som coreano.
주단을 깔고 그대 길목에 서서 예쁜 촛불로 그댈 맞으리 향그러운 꽃길로 가면 나는 나비가 되어 그대 마음에 날아가 앉으리 아 한마디 말이 노래가 되고 시가 되고 내 마음에 주단을 깔고 그대 위해 노래 부르리 그대 누나는가 이 마음 주단을 깔아놓은 내 마음 주단을 깔고 그대 길목에 서서 예쁜 촛불로 그댈 맞으리 향그러운 꽃길로 가면 나는 나비가 되어 그대 마음에
Passados 4 meses, já em 1978, os Sun Ulim lançam o segundo disco de originais, As Laying Carpet on My Mind, do qual escutamos o brilhante My Soul Lies on Silk. Este é um registro que define e consolida a sua sonoridade idiosincrática e onde é introduzido o órgão pela mão da irmã Kim Nam-suk. Fiquemos agora com o liricamente inócuo, mas sonoramente pestilento Let's Sing.
Urima
Atentos ao que se passava no Ocidente, os irmãos Kim procuraram transformar o terceiro disco e torná-lo mais pesado, voltando à fórmula tripartida de guitarra, baixo e bateria. O resultado, apesar de notável, provocou alguma resistência por parte das audiências que o acolheram friamente. My Heart. Para a posteridade, ficaria um tour de force de 18 minutos que ocupava todo o lado B do vinil, You're Already Me.
We'll be right back.
Embora no plano musical os Sanu Lim ou Sanu Rim não sejam pioneiros, a verdade é que criaram um espólio musical notável, recentemente reeditado numa enorme caixa comemorativa de 17 CDs, intitulada The Story of Sanu Lim. As suas músicas são premiadas por uma das mais belas guitarras fuzz da história, se não mesmo a mais bela, e por variadas experimentações com efeitos primitivos e algumas brincadeiras com a estereofonia, o que lhes valeu o epíteto de psicadélicos. Em meados dos anos 80, a música de dança começou a dominar os gostos coreanos e os Sanu Lim procuraram reagir lançando uma mão cheia de álbuns, com alguns momentos interessantes, mas insuficientes para travar a correnteza da moda. Ficaram então para a história os três álbuns que escutámos, a trilogia inicial dos Sanu Lim. Então, desta forma que terminamos o destaque dado ao grupo coreano Sanu Lim, tempo agora e até ao final do Laboratório Químico para a crónica da autoria de Nuno Fonseca, o pulsar ciclotímico do Amola Tesouras. Thank you.
Se sont faits et les hommes autrefois ont participé à cette guerre où luttaient l'une contre l'autre les forces de deux principes. Guerre de l'esprit en hostilité avec lui-même et représentée par de la viande, elle s'est incarnée au moins une fois dans de la vie. Et cette guerre est tout entière dans la religion du soleil. On la trouve à un degré sanglant mais magique dans la religion du soleil telle qu'elle se pratiquait à Émèse.
No México, na montanha, tomei peyote e tive uma porção que deu para estar 2 ou 3 dias com os tarahumaras e 3 dias que achei nessa altura os mais felizes da minha vida. Deixei de me aborrecer, de procurar razão para viver e já não carregava com o meu corpo. Compreendi que inventava a vida, minha função e razão de ser, me aborrecia se a imaginação faltava e o peyote era capaz de me dar. Apareceu um ser e de repente fez o peyote sair de mim. Dei-lhe uma grande sova e sei lá onde é que o cadáver de um homem foi despedaçado e encontrado aos bocados. Rei, dá, cancá, dá, cum, a, cum, dá, na, cum, vono. E este mundo, uma vez que não é o inverso do outro, e menos ainda a sua metade, de igual modo será este mundo uma real máquina cuja alavanca de comando está em meu poder, verdadeira fábrica que tem por chave o humor nato. Saná, Tafan, Taná, Tanaf, Tanaf, Bahi. Esta nota sobre o peyote foi escrita por Antonin Artaud em 1947, no momento em que se publicava um outro texto, O Rito do Peyote entre os Tarahumaras, no âmbito de um projeto editorial que começara em 1937, a propósito de uma viagem ao México, feita no ano anterior, em que Artaud tomara contacto com essa tribo ameríndia e com os seus rituais. O conjunto de textos, reunidos sob o título simples de Les Tarahumaras, relata de um modo fascinado e por vezes estático as experiências com essa planta entiógena que os tarahumaras cultivavam e consumiam por ocasião das suas festas tradicionais. Segundo John Forrester, nada mais nada menos que o próprio Artaud, a vida dos tarahumaras gira toda ela à volta do rito erótico do peyote, pois a raiz do peyote é hermafrodita, já que contém a forma de um sexo de homem e de mulher reunidos. Ainda segundo a opinião do escritor francês, os tarahumaras não creem em Deus e a palavra Deus nem sequer existe na sua língua, mas prestam culto a um princípio transcendente da natureza que é macho e fêmea, como deve ser. Não obstante estas afirmações de Artaud, a verdade é que nos anos 30, quando ele visitou os índios do México, já os seus ritos sagrados estavam contaminados pela influência cristã, que gerava um efeito de mestiçagem na cultura dessa tribo, que o governo regional procurava controlar, sobretudo devido aos excessos no uso da planta psicoativa, tendo mesmo chegado a destruir plantações de peyote. Graças à mediação do próprio Artaud, que havia sido enviado pelo governo francês para uma escola indígena, foi possível retomar um uso controlado do peyote nos rituais religiosos, e ele pôde assistir e participar neles, saindo dessas experiências totalmente transformado. A impressão foi tal que até à data da sua morte, em 1948, Artaud foi escrevendo textos sobre o peyote e os traumaras. Em 1947, escreve um programa de rádio, para acabar de vez com o Juízo de Deus, onde incluiu uma versão do texto A Dança do Tutu Gurri. Apesar de o programa ter sido imediatamente proibido, devido ao seu caráter revolucionário e chocante, as gravações foram guardadas. Vamos, por isso, escutar um excerto já de seguida, mas antes uma breve explicação do que escutamos em fundo e do que escutaremos depois de Artaud. Trata-se de uma obra radiofónica, composta em 1970 por Pierre Henry para o Festival de Arte Contemporânea de Royan. Como homenagem a Artaud, e predominantemente inspirado nessa coletânea de textos sobre a viagem ao país dos Tarahumaras. Vamos então escutar, depois de La Danse du Tutu Gurri, a faixa Maya, e depois a faixa La Religion.
S'ouvre le cercle des six croix. Très en bas, comme encastré dans la terre, mais désencastré de l'étreinte immonde de la mer. Qui bave la terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher. Le rite est que le nouveau soleil passe par sept points avant d'éclater à l'orifice de la terre. Et il y a six hommes, un pour chaque soleil, et un septième homme qui est le soleil, tout cru, habillé de noir et de chair rouge. Or, ce septième homme est un cheval avec un homme qui le mène, mais c'est le cheval qui est le soleil, et non l'homme. Sur le déchirement d'un tambour et d'une trompette longue, étrange, les six hommes qui étaient couchés, roulés à ras de terre, jaillissent successivement comme des tournesols, non pas soleil, mais sol tournant, des lotus d'eau, et à chaque jaillissement correspond le gond de plus en plus sombre et rentré du tambour, jusqu'à ce que tout à coup, on voit arriver au grand galop, avec une vitesse de vertige, le dernier soleil, le premier homme, le cheval noir avec un homme nu, absolument nu, et vierge sur lui. Ayant bondi, ils avancent suivant des méandres circulaires, et le cheval de viande saignante s'affole et caracole sans arrêt au faîte de son rocher, jusqu'à ce que le six hommes aient achevé de cerner complètement les six croix. Or, le ton majeur du rite est justement l'abolition de la croix. Ayant achevé de tourner, il déplante les croix de terre et l'homme nu sur le cheval arbore un immense fer à cheval qu'il a trempé dans une coupure de son sang.
Thank you.
Chegamos assim ao final de mais um laboratório químico. As experiências alteradas de consciência no âmbito sonoro e não só regressam na próxima semana, como é habitual, quintas entre as 8 e as 9 da noite. Até lá, os mais curiosos podem dar um pulo até à internet, ao blog laboratorioschimico.blogspot.com, é esse o endereço, onde poderão encontrar informação sobre o que se vai aqui passando. Entretanto, continuem sintonizados em 107.9 e fiquem bem.
Gostas da natureza? O tuning não te diz nada.